A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Falamos hoje aqui com os formandos a respeito do intelecto que se desenvolve, que se forma a partir do trabalho escolar, acadêmico, das pesquisas, das aulas, dos laboratórios, dos trabalhos que são feitos. E são importantes porque nós adquirimos conhecimento. Mas a Bíblia fala de outro conhecimento. A Bíblia fala de um conhecimento que nos é dado por Deus para que então a sabedoria dele seja manifesta em nós através do conhecimento que adquirimos. E eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre isso nesse culto de gratidão, porque alguns irmãos estão aí galgando um posto mais na sua carreira de estudos. Provérbios capítulo 2, vou ler versos 1 a 10, tá bom? Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Escreveu assim o sábio Salomão: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele, o Senhor, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Quero pensar com os irmãos, com base nesta preciosíssima porção do livro de Provérbios, pensando com um pouco mais de acuracidade em duas dádivas de Deus para nós: conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Talvez um dos mais preciosos textos esteja aqui nesse contexto que nós estamos, capítulo 2 de Provérbios, capítulo 3, o próprio capítulo 1. Há um jogo de expressões. Salomão, e você lembra, ele é um sábio, não é? Deus lhe deu esse dom. Ele escreve algumas vezes como que ele mesmo falando e transmitindo conselhos, outras vezes é a sabedoria quem fala, e quando a sabedoria fala é o próprio Deus quem está falando. E eu quero que você pense comigo que nesse capítulo 2, esta expressão filho meu não é por acaso, ela é uma expressão que nos diz que é Deus quem está falando, e essa é a nossa aplicação nesta noite. Os irmãos já pensaram como é relevante, como é importante nós sermos seres dotados de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. São atributos que Deus compartilhou conosco. Já pensou se nós não tivéssemos entendimento, conhecimento? Se agíssemos, né, como os irracionais, por impulsos? Deus nos deu algo precioso. Ele nos deu capacidade de compreensão das coisas. A mente humana, um reflexo da mente de Deus, está em nós o que é dele, a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. Que presente Deus nos deu. Talvez seja bom nós nos lembrarmos aqui que uma das passagens mais preciosas da Bíblia, e por isso Salomão é o dono é o escritor, não é? Do Provérbios, que trata desse tema, está registrado lá em 1 Crônicas e também Reis. 1 Crônicas e Reis, nós temos essas duas citações, a mesma passagem, você vai se lembrar dela. O início do reinado de Salomão, e o Senhor Deus aparece para ele em sonho, e diz para ele que ele poderia pedir o que ele gostaria que Deus lhe desse. 1 Reis capítulo 3, verso 5, Deus disse, pede-me o que queres, que eu te dê. Essa mesma porção, como eu disse, está em Crônicas. E Salomão, em sonho, ele diz ao Senhor, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Verso 9, lá de 1 Reis. No verso 11, Deus diz para ele, porquanto foi este o teu desejo, e não pediste riquezas, bens, honras, nem a morte dos teus inimigos, nem tampouco longevidade, mas você, Salomão, pediu sabedoria e conhecimento. Continua o Senhor, sabedoria e conhecimento são dados a ti. Deus está dizendo para ele, dou a você, dou ao seu coração, sabedoria, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá igual. E Deus disse mais, até o que não me pediste, eu te dou, te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Segundo Crônicas, capítulo 1, 1 Reis, capítulo 3, este texto que eu li está lá e eu sei que todos os irmãos conhecem. Porque ele esteve na presença de Deus em espírito e o Senhor disse para ele, pede o que queres que eu te dou. E ele estava iniciando o seu reinado, Davi acabara de morrer, o Salomão assume o reino de Israel e ele não pediu outra coisa senão sabedoria e inteligência para cuidar daquele povo. Amados, quando eu leio Provérbios 2, que acabamos de ler, eu vejo uma extensão daquilo que aconteceu lá. Agora Salomão já é o velho Salomão, com tantas cabeçadas e erros que cometeu, mas ele, esse texto para mim é uma progressão daquela passagem lá, conforme eu mencionei. E eu quero destacar algumas coisas que são importantes nesse texto, de forma introdutória na minha palavra. Verso 4, agora sim, continue com a sua Bíblia aberta em Provérbios 2. Vejam a preciosidade. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Amado, a gente só entende o que é o temor do Senhor quando a gente busca compreender sabedoria como que um tesouro escondido. Ah, muita gente fala, ah, o temor do Senhor precisa estar no coração. Ah, você tem o temor. Ah, ele não tem o temor do Senhor. Ah, aquele homem não tem o temor do Senhor no coração. Nós identificamos assim, talvez, o crente do não crente. Aquele que crê e aquele que não crê em Deus. Pronto, é uma forma mais simples. Aquele que não crê não tem o temor de Deus. E aquele que crê tem o temor de Deus. Nem sempre é assim. Porque o texto sagrado está dizendo que o temor de Deus só é compreendido quando nós buscamos entender a sabedoria de Deus, o discernimento, o conhecimento de Deus. O escritor começa de uma forma muito brilhante esse texto. O verso primeiro: filho meu. Amados irmãos, num livro de conselhos, esta expressão é forte, ela é oportuna. Sabe por quê? Porque eu já expliquei aos irmãos, nós vamos entender aqui, Deus está falando conosco, é a palavra dele, então está falando comigo e com você hoje. E se Deus está nos chamando de filhos, filho meu, então nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos membros da família dele, ele é o nosso pai. E você não faz ideia, talvez não, talvez sim, do quão importante é essa convicção de que você tem Deus como pai. Muda a nossa convicção de fé, muda o nosso modo de pensar da vida cristã. Deus é o seu pai de fato. Aí fora todo mundo diz, ah, Deus é pai, é meu pai, é meu pai. Não, não. João, quando escreve no capítulo 1 do seu Evangelho, ele disse, Jesus veio para o que era seu, referindo-se ao seu povo, os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam Jesus, a esses deu-lhes o poder, todo o poder, de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que têm Jesus são filhos de Deus. Agora, nós muitas vezes nos esquecemos de que somos filhos. Agimos como que se não tivéssemos um Deus Pai, protetor, cuidador, fortaleza, refúgio. Nas nossas noites de quartas-feiras aqui, estudando os Salmos, paramos um pouco no Salmo 28, porque o Davi, ele fala, Senhor, rocha minha. Ele não diz rocha do seu povo, ele não diz nossa rocha, não é a nossa fortaleza, não é a fortaleza da nossa igreja. Davi diz, é minha, é convicção de quem é Deus e como isso faz diferença, amados irmãos. Vou repetir o que digo algumas vezes para aqueles que vão receber o batismo. Quem é Jesus para você? E a resposta que eu quero ouvir, ele é meu Salvador pessoal. Não é o nosso Salvador, não é o nosso grande amigo, não é o nosso grande benfeitor, não é aquele que veio para morrer na cruz, é o meu Salvador, porque ele é meu. Se ele é do outro que está ao meu lado, que está sendo batizado, eu não sei, mas que ele é meu, ele é meu. Quando Salomão trata esta, coloca esta expressão divina na sua carta, no capítulo 2 do seu livro, ele está querendo lembrar você, meu prezado irmão, irmã, jovem, adolescente, os infantes aqui, que Deus é nosso Pai. E faz muita diferença quando a gente olha aí fora, esse mundo difícil, tenebroso, que cavalga e cavalga e cavalga para o mal. Conforme escreve Davi, não se preocupe com o ímpio que prospera, porque como prospera, como a iniquidade ganha força, como a impiedade tem um poder enorme. Mas você tem Deus como Pai, e Ele jamais perdeu o controle, jamais Ele perde qualquer contexto desses que aconteça. Ah, agora não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Acho que Deus não tem jeito para as coisas. Convicção de quem somos. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E à medida que o nosso conhecimento de Cristo se amplia, nós temos mais essa convicção. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele dizia para os cristãos: eu oro para que vocês continuem crescendo no conhecimento de Cristo, da excelência da pessoa de Cristo. Eu quero que todo o conhecimento de Cristo seja transferido para a mente de vocês. Mente. Porque a partir de estar na mente, o Espírito faz descer para o resto do corpo, mas é a mente. Sabedoria, meus amados irmãos, conforme diz o texto, inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o discernimento para aplicar o conhecimento adquirido nas nossas diferentes áreas de ação, nas diferentes circunstâncias em que a gente vive. A sabedoria aqui, que Deus está dirigindo para nós, os filhos, o texto começa, meu filho, meus filhos. E agora ele vai falar da sabedoria, e você acompanhou a narrativa do texto que eu li. Essa sabedoria Deus está distribuindo para nós. O texto diz isso. Ela tem que ser a nossa prioridade. O texto diz, ela é o tesouro almejado que devemos buscar. Ela vem de Deus. Mas Deus não a desperdiça. Ele não a lança de maneira que ela se perca no espaço. Deus não faz assim. Ele faz questão de que a sabedoria dele alcance o coração dos seus filhos. Por isso ela tem que ser buscada. Buscar a sabedoria é buscar o conhecimento do Deus verdadeiro. Buscar a sabedoria é buscar conhecer Deus e o que Ele quer de mim. E não o que eu quero que Ele me abençoe. Não, não é essa a ideia. Não é dizer para Deus que área você quer que Ele abençoe você. É dizer para Ele que área você quer que Ele progrida. Porque é ali que você vai conhecê-lo. E não nos seus planos e projetos. Buscar a sabedoria é buscar conhecer Deus, o Pai, e Deus, o seu Filho. Sábios são aqueles que buscam a Deus, querendo entender quem é o Filho. Lembra de a conversa de Jesus com Pedro, quando as pessoas estavam lá questionando quem era Jesus, quem era Jesus? Então Jesus se dirigiu a Pedro e disse, e aí, o que as pessoas estão dizendo, quem eu sou? E aí Pedro respondeu, ele falou, Pedro, você, me diz para você, quem eu sou? E aí Pedro diz para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. E aí Jesus olha para ele com um sorriso nos lábios e diz, você é um homem muito abençoado, Pedro. Você é um homem feliz demais da conta, Pedro. Porque ninguém poderia ter dito essas coisas sobre mim para você, a não ser o meu Pai Celestial. E se ele disse, Pedro, então você me conhece de fato, então levante a mão para o céu, você encontrou a verdadeira sabedoria. Conhecer Deus e a seu Filho Jesus Cristo é o primeiro passo da verdadeira sabedoria que vem do alto. Essa compreensão de Cristo é a própria sabedoria. Compreender Cristo é o primeiro passo da sabedoria. Tudo mais vai a partir daí. Você percebe, meus amados irmãos, que nós temos muitos homens com conhecimento exponencial. A sociedade revela para nós homens com uma inteligência, um conhecimento que ultrapassa os limites da nossa compreensão, nós que somos mais humildes e modestos na nossa maneira de pensar. Tem pessoas com um QI impressionante. Mas sabe de uma coisa? Se essas pessoas não conhecem a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, você que conhece a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, pode se alegrar, porque você tem a verdadeira sabedoria. De que adianta uma mente totalmente inteligente, com um conhecimento espantoso, naufragando na eternidade do inferno? A verdadeira sabedoria, ela vem dessa revelação de Deus para nós, de quem é o seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, eu quero só deixar feito essa apresentação do texto, Provérbios 2, de 1 a 10, eu quero tirar três lições preciosas para nós. Na verdade, são conselhos que nós vamos entender o próprio Deus está nos dando através do sábio Salomão, tá certo? E o primeiro conselho eu vejo no primeiro verso: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Leia aqui: se aceitares as minhas palavras, de outra forma, se você receber de bom grado, se você receber de forma agradável, amorosa, a palavra de Deus, se você der a palavra de Deus um lugar de destaque no seu coração, se você receber a palavra de Deus e ela for algo prioritário em sua agenda, de maneira que essa palavra então agora esteja sendo praticada porque você a ouviu, então a lei da prioridade em conhecer a palavra de Deus valeu para você. E esse é o primeiro conselho. O primeiro conselho é que tem de valer para nós a lei da prioridade na palavra de Deus. Por isso que no domingo passado nós fizemos questão de honrar os leitores da Bíblia. É claro que faz diferença as graduações. Os pré-escolares aqui agora entraram no primeiro ano. Os do quinto ano já galgaram a próxima etapa. Os que terminam o fundamental já vão para o segundo. E aqueles já vão para as universidades e para os mestrados e os doutores. Ótimo! Mas de que vale tudo isso? Não é a música lá, viu? Se Jesus não está aqui, de que vale tudo isso? De que vale os diplomas nas paredes? Se Jesus não está aqui, se a palavra de Deus, de que vale os muitos diplomas, estou falando até para crentes, os diplomas dos crentes, se ele não tem um desse aqui, ó, certificado de leitura da Bíblia, esse é mais importante, amados irmãos, porque esse aqui, ele fala de coisas eternas, que você vai levar com você para a eternidade. Eu não tenho dúvida que vamos levar. Acha que todas essas leituras bíblicas, acha que todos esses cultos que a gente faz, essas reuniões de oração gostosas, esses louvores, você acha que isso nós não vamos levar conosco para o céu? É claro que vamos. Não tenho dúvida que não haverá lembranças, simples lembranças. E cadê o presbítero Daniel? Não estou vendo ele aqui, pastor. Não vai ter isso lá no céu de jeito nenhum, né, presbítero? Claro que não, que é isso, poxa. Não haverá lembrança das coisas passadas, são as coisas que não interessam, mas as coisas que interessam, Deus nos vai nos dar esse presente. Então, cantar, louvar, ler a Bíblia, isso é o nosso preparo para lá para o céu. Então, priorize a palavra, que lugar ela tem na nossa vida? Se esconderes, se aceitares, se você receber de bom grado, pastor André gosta, e eu digo para ele, cada vez que vem da família, ele prega Deuteronômio 6. Excelente texto. Essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Tem que falar delas assentado, andando, ao deitar-te, ao levantar-te, vai atá-las como sinal na mão, e será por frontal, e as escreverás nos umbrais. Amado irmão, se a Bíblia está dizendo, se Deus está dizendo para nós que a palavra dele tem de ser prioridade lá na nossa casa, a pergunta é, ela é prioritária? Deus é lembrado na nossa casa? Nós falamos dele com os nossos filhos ao longo da semana, com os nossos cônjuges. Nós conversamos sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Qual é o lugar da palavra de Deus? Quanto do melhor de nós a cada dia dedicamos em conhecer Deus através da sua palavra? Filho meu, se você esconder a minha palavra, os meus mandamentos, não no seu coração e praticar, qual é a parte da nossa agenda diária em que a palavra de Deus aparece? Ela é fonte de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de discernimento. Sem a sabedoria de Deus, nós temos dificuldades em tomar decisões com discernimento. Oséias já disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse tem que ser o desejo nosso, porque é o desejo de Deus. Ele quer que nós o conheçamos. Senão ele não teria deixado 66 livros para nós, 1.189 versículos, se eu não me engano, 1.600 anos escrevendo a Bíblia. Se Deus teve tanto cuidado para que a Bíblia fosse escrita, como não priorizá-la? E é uma pena, mas às vezes nós somos cercados de tantas coisas na nossa agenda, não é verdade? Tantos compromissos, que a palavra não é prioridade. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é a palavra de Deus. O resto virá. Devemos pedir ao Senhor sabedoria para a boa administração do tempo, de maneira que a palavra dele ocupe o lugar na nossa agenda. É uma questão de hábito, é uma questão de compromisso, é uma questão de você colocar como algo definido. E Deus vai te abençoar. Então, primeiro, a lei da prioridade da palavra. O segundo conselho está também no verso primeiro, não é? Porque ele diz assim, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e agora, olha a segunda parte, e esconderes contigo os meus mandamentos. Veja essa expressão de outra forma. Se você guardar os mandamentos que eu te dou como a um tesouro, algo que lhe seja precioso, que você vai olhar todo dia para ver se está lá, que você vai passar um paninho para ele ficar sempre brilhante, seu tesouro. Esconder aqui não é simplesmente colocar no fundo do baú e um monte de coisa em cima para ninguém ver. Esconder aqui não é colocar num lugar de difícil acesso que você até perde de vista. A palavra não é para ser colocada em algum lugar assim. Ao contrário, esse esconder é guardar em lugar que você tenha a mão. Ele diz, jamais se esqueça. São mandamentos do Senhor. Em guardar os mandamentos do Senhor, ele está dizendo aqui, você está no caminho de conhecer os segredos do discernimento. Quando nós aprendemos a amar os mandamentos do Senhor, e Jesus já disse, os mandamentos do Senhor não são pesados, não é? Os meus mandamentos não são pesados. Quando nós aprendemos a guardar os mandamentos do Senhor, então nós conhecemos ou estamos conhecendo o caminho do discernimento. Amados irmãos, o discernimento não é algo automático. Ele não vem porque você simplesmente estudou mais um pouco determinada área da sua vida escolar acadêmica. O discernimento, ele vem por causa do conhecimento adquirido à luz da sabedoria de Deus. É o equilíbrio, o bom senso. Aos que guardam os mandamentos do Senhor, vem a promessa, que está aí no capítulo, no Provérbios 2, aí nos versos 9 até 11. Diz assim, olha, se você guardar os mandamentos do Senhor, verso 11, então você entenderá o que é justo, direito e honesto. Pastor, quer dizer que se alguém não guarda os mandamentos do Senhor, ele não sabe o que é justo, direito e honesto? Ele até sabe. Mas olha a sequência do verso. E saberá tomar decisões certas. Quando alguém não guarda os mandamentos do Senhor, não sabe tomar decisões certas. Então não sabe o que é justo, direito e honesto. Na prática não sabe. Amados, não é só priorizar a leitura da palavra, é guardar o que a palavra diz, é ser edificado pela leitura da palavra, nisso está a sabedoria. É assim que Deus revela para nós. Verso 10, aí Provérbios 2, porque a sabedoria estará então no seu coração, e o conhecimento lhe será prazeroso na alma. Amados irmãos, que preciosidade. Quantas pessoas agem de forma tola, inconsequente. E nós dizemos assim, puxa, que falta de sabedoria. Outras vezes a gente fala, mas aquela pessoa não tem discernimento nenhum. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós não passamos ou não damos esses vexames. Verso 11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Amados irmãos, que texto claríssimo. Você quer ser guardado de tomar decisões erradas? Quer ser guardado de passar vexame, projetos que vão mudando porque você fez por fazer, uma hora Deus disse aquilo, agora Deus disse aquilo outro, aquela Deus disse, mas que história é essa? Cadê o bom senso, cadê o discernimento, cadê? A obediência aos mandamentos do Senhor traz esse discernimento. O temor do Senhor traz a compreensão do que é certo e justo. Amados irmãos, há muitos benefícios em observar, em obedecer os mandamentos do Senhor. Por isso que ele disse no verso 2 desse mesmo texto, então você vai dar ouvidos à sabedoria, e será capaz de perceber a verdadeira sabedoria, e terá um coração pronto a receber o discernimento. Então não se esqueça, a sabedoria que é dada por Deus, ela leva em conta o desejo interior da alma. E se a primeira lei é a lei da prioridade, a palavra, a segunda lei da sabedoria de Deus é a lei da vontade interior, decisão, propósito, busca voluntária pela sabedoria que agrada o Deus eterno. E a terceira lei, agora no verso 3 e 4, e é a última, é a lei da perseverança. A lei da prioridade, a palavra do Senhor, a busca pela palavra do Senhor, a segunda lei, a lei do desejo da alma, a lei da vontade interior, e a terceira lei, a lei da perseverança. Olha lá, verso 3, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Amados, de que é que o escritor está falando? Ele está falando de um trabalho perseverante, de algo que você toma decisão e vai fazer. Vou levar Deus a sério. Ótimo propósito para 2024, levar Deus a sério. Para sermos mais sábios nas decisões que tomamos em 2024. Para termos a certeza de que estamos agindo dentro da vontade de Deus. Para termos certeza de que não estou sendo inconsequente, mas estou sendo movido por Deus. Tem discernimento na minha decisão. Tem conselhos de Deus no meu coração. Dá certo. Quando eu leio Daniel capítulo 1, verso 8, um verso que me acompanha desde que eu li a Bíblia pela primeira vez, não sei, mas quando eu era jovem eu me lembro disso. Porque Daniel foi para a Babilônia junto com seus amigos, com 15 anos, talvez, 14, 16, não sei. E quando ele chega e ele é posto lá para ser alimentado, cuidado, né? E vem lá o chefe dos cozinheiros e diz para ele, olha, eu preciso cuidar de vocês para vocês serem homens fortes para daqui a pouco servir o rei. E Daniel resolveu no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Está lembrado desse texto? Daniel 1:8. Resolveu Daniel. Ele pede ao copeiro, para nós você não sirva nada dessas comidas do rei. Entendeu? Para nós você vai servir isto, isto, isso. Decisão. E ele foi firme na sua decisão. Eu gosto de lembrar de Daniel. Para mim é um modelo. Para mim é um exemplo de homem. A Bíblia vai falar de Daniel ao longo da sua vida. De 14, 15 a 85 ou 90. Quando é jogado na cova dos leões. E o que diz a Bíblia? Procuraram alguma coisa que pudessem acusar Daniel. E nada encontraram. Amados irmãos, que coisa impressionante, quando a palavra de Deus está ocultada no coração, segredada no coração do homem, um jovem de 15 anos, vivendo numa outra cultura, totalmente irresponsável, dissoluta, era para ele dizer, estou longe de casa, agora que eu sou escravo, o que, que eu vou fazer aqui? Não, ele tinha no coração coisas que foram postas, e ele perseverou naquilo que lhe foi passado pelos pais. A lei da perseverança, se clamares, se buscares, se trabalhar nisso como prata e ouro, se você for firme, Verso 9. Então você entenderá. Olha só, amados irmãos, olha o que Salomão escreve. Você não entende o que é justo, direito e honesto. Você não saberá tomar decisões certas se você não buscar isso, isso, isso. Está entendendo por que, que tantas vezes a gente erra tanto? Porquanto, verso 10, a sabedoria entrará, algumas versões devem estar assim, estará no seu coração e o conhecimento será prazeroso à tua alma. Amados irmãos, Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 10, nos traz lições tão preciosas a respeito deste livro, os mandamentos do Senhor. E eles não nos são penosos, pelo contrário. Jesus disse: tome sobre você o meu fardo, deixe o seu comigo, pegue o meu é leve, suave. Os mandamentos do Senhor são assim: perseverança, a marca da igreja do primeiro século, precisa estar na nossa vida também, para que a sabedoria de Deus invada o nosso ser e haja discernimento, segurança nas nossas ações. Marca do cristão. Que Deus nos alcance com graça, meus amados irmãos, para que em 2024 não tenhamos compromissos assumidos, largados pelo meio do caminho. Alguns, com certeza, em 2023 ficaram na saudade, não é verdade? Alguns ficaram. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que a lei da prioridade no conhecimento da palavra seja de fato aplicada. Comece já. Não simplesmente fazendo uma leitura bíblica para dizer, eu li a Bíblia. Estude a palavra. Faça propósitos firmes no seu coração. Decisões certas. E persevere nas suas tomadas de decisão. Aos meus queridos irmãos que completar um degrau a mais, os nossos cumprimentos, a nossa saudação, o nosso abraço. A todos nós, que Deus nos abençoe, para que possamos continuar buscando sabedoria na palavra do Senhor. E que Deus nos permita sermos vitoriosos nos nossos compromissos com Ele, especialmente no próximo ano. Estamos terminando esse, mas que no próximo ano Deus nos faça fiéis. Que o Senhor abençoe.